Turning this evening to the Gospel of John, chapter 7 and verse 6.
Eu me volto esta noite ao Evangelho de João, capítulo 7 e versículo 6. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. E o nosso assunto hoje é os grandes obstáculos mentais da vida. Os grandes obstáculos mentais da vida. Essa é uma passagem maravilhosa da Escritura. Ela registra um evento na vida de Cristo, não muito antes do fim. Estamos na fase final da sua vida na Terra. E em breve ele estará indo à cruz do Calvário para sofrer e morrer pelos pecadores. Mas no princípio do capítulo, só para estabelecer um contexto, e depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia. Ou seja, pois os judeus procuravam matá-lo. Quando o apóstolo João escreve os judeus no Evangelho de João, ele se refere particularmente os líderes judaicos, os escribas, o sinédrio. Não se refere a todos os judeus, se refere aos líderes em particular. Esse é o seu estilo de escrever. E eles eram contra Cristo. Eles queriam no fora do caminho, eles queriam no morto. Então, Cristo ministrava em Galileia. E conforme o fim se aproximava, ele visitaria novamente a Jerusalém. E é claro, ele seria baseado lá pela última fase curta da sua vida, antes de se oferecer a si mesmo na cruz do Calvário. Então, no versículo 2, e estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, as pessoas que nasceram de Maria depois de Cristo, e disseram: sai daqui e vai para a Judéia, eventualmente Jerusalém, é claro, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Eles são ansiosos para que ele torne públicos os seus milagres e as coisas maravilhosas que ele fazia. Mas eles já... E as quais já eram, é claro, bem públicas, mas eles queriam dizer na capital, em Jerusalém. E a nota que é dada para nós, versículo 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Agora, é claro que eles cresceram junto com ele, eles o observavam por todas suas vidas. Eles ficavam impressionados com ele, com seu caráter, com o seu entendimento. Eles eram impressionados com essas coisas que ele era capaz de fazer uma vez que seu ministério começou. E as curas tremendas, certamente eles eram impressionados com essas coisas. Eles acreditavam que talvez ele fosse um grande profeta, certamente o maior homem que eles conheciam, mas não como Deus. Eles não entendiam isso. Havia um bloqueio mental que operava. Eles não viam isso, eles não entendiam isso. Eles não podiam explicar sua perfeição, a sua vida, seus padrões, seu caráter maravilhoso e belo. Eles não eram capazes de explicar nada disso, mas o bloqueio mental estava lá, e por isso eles não conseguiam pensar, eles não conseguiam imaginar que ele era Deus, filho de Deus. E ele não se esforçou em particular para convencê-los disso. Agora, depois da sua ressurreição, aí sim eles creram. Depois da sua ressurreição, eles mudaram completamente. Eles se tornaram alguns de seus discípulos e ainda mesmo pregadores de Cristo. E arriscaram suas vidas por ele. Mas neste ponto, talvez 6 meses antes do Calvário, eles não entendiam ele. Quem ele era? Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então eles pensavam da seguinte maneira: o nosso irmão mais velho nosso impressionante, maravilhoso irmão mais velho, por que ele não vai para Jerusalém e faz essas coisas maravilhosas para que as pessoas simplesmente tornem no rei, regente sobre eles? Porque certamente ele seria o maior regente político que alguém poderia imaginar. Ele poderia comandar e legislar sobre o povo com seus poderes impressionantes. Certamente ele era um profeta de Deus, ele se livraria a Judéia da ocupação romana, ele seria uma nação próspera, eles acreditavam nele neste nível. Alguém impressionante, um líder poderoso, mas não como filho de Deus. Eles não pensavam. Mas e as nossas escrituras? E o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, o Messias prometido que viria? E ele viria em aparente solidão e fraqueza, e de alguma forma ele faria um grande sacrifício, e ele mesmo expiaria pelo pecado, e tomaria e receberia a punição do pecado. Bom, o povo judeu estava esperando o Messias. Certamente, deveria ser ele. E eles não pensaram nisso. Eles não entenderam. Não até depois da ressurreição. Então, neste momento, eles pensavam de uma maneira inteiramente humana. Se você é capaz de fazer tudo isso, por que você não se torna mais conhecido? E vai para Jerusalém, aceita liderança e poder e derruba todos eles em Jerusalém com essas curas e todas essas coisas maravilhosas. Todo mundo vai querer te seguir. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E Cristo respondeu para eles. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Se fosse, Cristo está dizendo, se eu estivesse buscando ser um líder político, sim, claro. Eu seria capaz de fazê-lo, mas ele buscava algo completamente diferente. Ele sabia o dia e o mês em que ele permitiria ser capturado e ir para a cruz do Calvário e ser pregado em agonia a essa cruz. E Deus, do céu, derramaria sobre ele os pecados de todos aqueles que seriam perdoados e derramar uma punição invisível, equivalente à punição eterna. Ele passaria por tudo isso. Por todos aqueles que se arrependessem e crescem nele. Ele sabia que isso viria, que viria a acontecer. E quando? Meu tempo ainda não chegou. Porque está dizendo, eu não vou para Jerusalém com uma fanfarra, com publicidade. Está dizendo, eu vou quando eu for. E quando eu for, eu vou para ensinar, para pregar, para convencer as pessoas de se arrepender. Porque ainda não é chegado o meu tempo para aceitar a morte. Ele sabia quando seria esse momento. Bom, as pessoas não entendiam o que ele dizia. Eles se maravilhavam com ele. Os líderes judeus não entendiam. Eles ficavam impressionados com as coisas que ele era capaz de fazer, mas eles não o queriam. Ele era uma ameaça para eles. Ele tomaria a atenção das pessoas. Ele traria uma nova ordem, é o que eles temiam. Eles perderiam seus hobbies e seus postos, seus empregos. Então esses líderes do templo o odiavam, eles não o queriam. Ele representava uma ameaça à sua segurança e a seu estilo de vida. Então havia uma certa névoa. Então, brevemente eu quero explicar essa névoa, esse bloqueio mental que existia sobre as suas mentes. Por que ele estava lá? Por que eles não podiam ver que aqui estava o cumprimento, a propiciação de todas as profecias, o Messias prometido, representando exatamente aquilo que vinha sendo falado sobre ele. Ninguém poderia ser comparado com ele, porque eles não viam isso. Razão número um. Suas mentes eram demasiado terrenas. Então existia um bloqueio mental ali. Eles eram religiosos, mas ainda assim suas mentes eram demasiado terrenas. Eles viviam para essa vida terrena, para essa vida material. Só o que importava para eles era o aqui e o agora, coisas terrenas, seus confortos, seu orgulho, seus ofícios, sua grandeza, sua prosperidade, seus prazeres. Eles não estavam interessados no espírito. Eles não estavam interessados em Deus, na verdade. Eles não estavam interessados em perdão por Deus e vida eterna. Eles não pensavam nessas coisas. Os irmãos, provavelmente eles trabalhavam com ele na carpinteria, e eles diziam para si mesmos: bom, nós somos boas pessoas. Nós gostaríamos de uma nação mais próspera. Nós gostaríamos de nos livrar dos romanos e da carga e que eles impõem sobre nós e seus impostos e tudo mais. Mas eles pensavam inteiramente em termos materiais. Eles não viam só a necessidade de Deus. Eles não viam que eles estavam vivendo só para essa vida sem Deus e desprezando a Ele. Estavam encaminhados para julgamento. Suas vidas espirituais eram inexistentes, que suas almas estavam dormindo. E que eles ofendendo a Deus e roubando das suas provisões e oferecendo nenhum amor, nenhum louvor, nenhum serviço, nenhum interesse, nenhuma obediência. Nunca pensaram na sua condição diante de Deus nessa forma. Eles nunca viram que eles eram pecadores, nascidos para morrer, se eles permanecessem nesses caminhos, necessitados de perdão e de vida eterna. Vocês todos sabem a história do Titanic? Eles não tinham a menor ideia de que havia um iceberg diante. Nenhuma ideia, nenhuma noção do que viria a passar com eles. Nenhuma noção passou pelas suas mentes. Será que eles deveriam ter pensado? Se eles tivessem pensado que existiam perigos no oceano, eles esqueceram. Eles não falaram, não disseram para eles que este navio era inafundável. Ele era o maior, mais inafundável navio que já foi projetado e construído. Essa foi a ideia que foi vendida para eles. Então eles não tinham nenhuma ideia, nenhum medo. Assim como nós, os escribas, os fariseus e as pessoas ordinárias nos tempos de Cristo, eles nem sequer começaram a ver a sua situação espiritual diante de Deus. Será que nós enxergamos? Será que nós estamos completamente isolados da realidade e não sequer percebemos? Quando eu era mais jovem, aos 20 e poucos anos, é só uma coisa que pode vir a interessar vocês, editoras, era uma indústria muito pequena. Havia algumas editoras, mas muito, muito pequenas, elas não eram muito grandes. E eu me lembro do caso de duas editoras em Bloomsbury Square que eram vizinhas. Ambas ocupavam alguns andares em casas georgianas. Seus livros eram conhecidos, seus nomes eram conhecidos, mas ambas estavam tendo dificuldades, estavam prestes a fechar. Não haviam tido bons resultados nos últimos tempos. E entre essas editoras havia um homem, eu não o conhecia, mas eu ouvi falar. 20 e poucos anos, cabelo comprido, bem pálido. Ele levou um manuscrito para o editor-chefe em uma dessas casas de publicação, dessas editoras, e pediu que esse manuscrito fosse publicado. E esse manuscrito foi lido, ele foi lá visitar para ver qual foi o progresso, e os editores disseram: não, nós não vemos nenhum futuro no seu trabalho, nós não pensamos que exista um mercado para isso, nós não vamos publicá-lo. Ele foi para o vizinho. E a outra editora leu o manuscrito e viu algo neste manuscrito. E disseram, nós vamos publicar. E negociaram os termos. E este livro, em 1961 ou 62, foi um best-seller. E resgatou essa editora de quase da bancarrota, quase da falência. E foi um sucesso imediato. A empresa vizinha foi à falência. E eu me lembro disso quando eu era jovem. Eu passava ou caminhava por esses escritórios regularmente. Então, uma editora não podia vê-lo, não enxergava o potencial, não enxergou, rejeitou. Como as pessoas no Titanic não podiam ver o que estava diante deles, como os judeus. Havia um bloqueio mental, eles não podiam ver Cristo como o Filho de Deus, como nós. Que mundo maravilhoso, que vida maravilhosa que eu terei. Quantas coisas para explorar e para fazer. É assim que nós pensamos quando nós somos jovens. Nós não vemos a nossa condição espiritual. Como nós vamos encarar a Deus. Porque nós temos essas mentes tão terrenas. Nós não enxergamos as coisas grandes. Nós não entendemos. Existe um bloqueio mental operando, caros amigos. Existe uma segunda razão, um segundo motivo. A maioria deles, eles tinham medo, eles são assustados. Esses sacerdotes, sumos sacerdotes, eles têm controle sobre tudo. E todo mundo tem medo. Então, no versículo 11 aqui, por exemplo, nós temos uma noção dessa atmosfera em Jerusalém. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? Eles tinham agentes nas multidões e estavam procurando. Ele veio, será que ele está aqui? Em todos os lugares, a polícia dos levitas vigiando, você não podia sequer sair na cidade sem ser observado, sem ser percebido. Ora, os judeus procuravam-no na festa. Em versículo 12, e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, eles sussurravam, murmuravam uns para os outros. Será que você pensa de Cristo? O que você pensa das coisas que ele faz? Eles quase diziam, será que você acha que ele é o Messias? Bom, só por fazer essa... Só por sugerir isso, você pode ser reportado. Pode ser excomungado. Então essas pessoas tinham muito medo. Então eles murmuravam entre si. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. E mesmo os sacerdotes tinham medo de ter opiniões. Então essa névoa, esse bloqueio mental estava presente porque eles tinham medo. Será que você tem um bloqueio mental sobre Cristo? Porque você tem medo? Do que eu teria medo? Você diz para si. Você tem medo de estar fora da linha. Talvez você não quer que alguns seus amigos saibam que você veio para a igreja hoje à noite. Você tem medo de ser considerado como um crente, como um cristão. Por quê? Não tem tanta lavagem cerebral humanista hoje em dia? Todo mundo recebe essa lavagem cerebral de que tudo pode ser explicado de maneiras materialistas, que todo mundo veio a existir somente por coincidência? Não é essa a coisa mais inteligente que as pessoas pensam? Você tem medo de estar fora da linha. Tem muito medo na sociedade de estar fora da linha, de estar não ser conformista. Eu me lembro, alguns anos atrás, havia muitas pessoas que estavam fora da linha em relação às suas opiniões. E ninguém se importava. Hoje em dia as pessoas jovens têm mais uniformidade de pensamento. E ninguém quer pisar fora da linha, ninguém quer ser diferente, ninguém, todo mundo quer, as pessoas, os jovens só querem se conformar. E existe medo de ser reconhecido como uma pessoa de fora. Então esse medo mantém esse bloqueio mental nas suas mentes, essa névoa sobre as coisas espirituais. É assim que ele age hoje. Ou talvez você tenha medo de que você tenha que desistir do pecado. Talvez você tenha medo do desconhecido, de perder a sua autodeterminação, de seguir o Senhor e fazer o seu desejo. Medos mantêm esse bloqueio mental e nós precisamos ser realistas. Existe um versículo importante aqui. Versículo 16. Bom, começando no versículo 15. E os judeus maravilharam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? O que eles querem dizer é, como este homem entende tanto sobre as escrituras? Como ele pode responder todas as nossas dúvidas e nos confundir? E discutir conosco? Como ele pode entender e explicar esses profetas do Antigo Testamento tão brilhantemente? Nós não somos capazes de negar que ele sabe mais sobre as escrituras do que nós sabemos. Mas ele não foi para as nossas universidades. Ele não é conhecido como graduado de nenhuma dessas universidades aqui em Jerusalém. Da onde vem? Eles estavam impressionados com o seu conhecimento e as suas capacidades. Mas por que ele não havia estado a essas universidades, a esses centros de ensino? Eles o desprezavam. Ele não pode estar certo. Isso é preconceito impressionante, não é? E nós temos isso também, dessa lavagem cerebral que nós recebemos. Essas ideias curiosas. Mas aqui temos outro motivo pelo qual eles tinham essa névoa mental. Versículo 16. Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Essas palavras são espetaculares. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ele diz para eles, se você fosse de fato disposto a fazer a vontade de Deus, o seu bloqueio mental seria esgotado imediatamente. Você saberia quem eu sou. E você saberia a verdade. E você entenderia. Uma das coisas que mantém essa névoa é a seguinte. Nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós não queremos servi-lo. Então o bloqueio mental permanece. E nós não vemos nada. Nós não entendemos coisa alguma. Você se achega a Cristo sinceramente, você abre as suas palavras sinceramente, se diz, Deus, Senhor, me ajuda a conhecer a verdade. Esse bloqueio deixa de existir. E você se apega ao que você quer, você não quer a Ele. Nesse caso, você jamais vai entender. Se nós não estamos dispostos a sermos ensinados pelo Senhor, e o Senhor diz, você é um pecador, e eu digo, não sou, eu sou uma pessoa boa. Bom, então essa névoa permanece no lugar. Nós jamais entenderemos nossa necessidade. Existe um outro ponto aqui no versículo 18. Um dos motivos também pelo qual o bloqueio permanece é que eles preferem adorar a pessoas. E as obras das pessoas ao invés de adorar a Deus. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. O que isso representa, entre outras coisas, é eles só estavam dispostos a adorar pessoas, a eles mesmos. Isso é verdade também hoje, isso se aplica hoje. O que nós queremos admirar? Obras humanas tem várias. Você só quer admirar a eles, celebridades, pessoas. Então, o bloqueio permanece. Nós somos pessoas terrenas. Terrenas. Nossas mentes são completamente ocupadas com pessoas e a terra. E coisas materiais. E esse bloqueio mental permanece. E nós não podemos ver a Cristo. Nós não podemos ver a nossa necessidade. Eles são tão ignorantes, amigos. E nós somos também. Só vou dar um exemplo. Está aqui no versículo 25. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente, nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Ah, eles estão fazendo, eles estão tendo progresso, talvez este seja o Cristo, talvez ele seja o nosso Messias. Mas não, eles dizem para si mesmos. Não pode ser, versículo 27. Todavia bem sabemos de onde ele é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Nós sabemos que esse homem é de Nazaré. Mas quando Cristo vier, eles diziam para si mesmos, ele será um homem misterioso e ninguém vai saber de onde ele vem. Da onde eles tiraram essa ideia? O que foi que deu a eles essa noção? Bom, eles tiraram essa ideia porque no Antigo Testamento, em dois lugares diferentes, os profetas dizem que quando Cristo vier, ele virá repentinamente. E na sua tolice, eles interpretaram isso como sendo que ninguém vai saber de onde ele veio. Não significa isso. Porque a profecia também diz que ele seria nascido em Belém. Bom, não nascido em Belém, mas seria vindo de Belém. E eles não entenderam. Por causa da sua ignorância, porque eles não sabiam. Eles não conheciam as suas escrituras. Eles interpretavam todas essas coisas erradas. Ninguém sabe de onde ele vem. Então não pode ser esse homem. Então eles não criam em Cristo por causa da sua ignorância. Às vezes as pessoas hoje, a coisa que as mantém na descrença é a sua ignorância. Você conversa com as pessoas, elas podem ser tão ignorantes em relação à cristandade. Eles vão dizer, não é verdade que todas as pessoas vão para o céu? Deus não é um Deus de amor? E quer dizer que todas as pessoas vão, todo mundo vai para o céu e ninguém vai ser julgado. E não tem nada com que se preocupar. Então nós simplesmente continuamos como nós queremos e tudo funciona no fim. Que ignorância! Eles sabem sobre um Deus de amor? E na sua ignorância, eles não entendem que o Deus Todo-Poderoso não é apenas amor, mas ele é justiça também. Ele é amor, ele é amável e ele é justo. Ele jurou punir o pecado. Sua intensa e justa indignação queima contra o pecado. Você tem que se lembrar de ambos, mas as pessoas são tão ignorantes que elas só conhecem uma das duas. Então eles entendem tudo errado, interpretam tudo errado. E as suas almas estão em perigo. Você tem que saber sobre a criação. Você tem que saber sobre a rebelião e o pecado e a queda do homem. Você tem que saber sobre a justiça de Deus. Então você vai entender o grande amor de Deus. Que Deus providenciou um Salvador e veio Ele mesmo na pessoa de Cristo e sofreu e morreu no Calvário para tomar o nosso punição se nós crermos nele e nos voltarmos a Ele. Então isso é só um pacote de coisas que embaçam a nossa visão, incluindo medo, incluindo ignorância. Eu não quero soar ofensivo, incluindo mentes terrenas, incluindo uma indisposição de obedecer e de buscar a Deus. Todas essas coisas se acumulam e se tornam e acrescentam a esse bloqueio mental que nos mantém distantes de Deus, incapazes de enxergar a verdade. Então eu encerro com o versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O grande chamado de Cristo para receber a sua misericórdia, buscar o seu perdão, confiar nele, é um convite a uma nova vida e ele vai dá-la para você. É um convite para o céu. Ele vai te conceder um lugar. É um convite para receber a vida para almas que estão morrendo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim... E se arrepender do pecado e se voltar a Cristo. Encontrar a Cristo é uma antiga ilustração. Encontrar a Cristo é como estar em um navio que está afundando. Ele está afundando e você vai perder, está prestes a perder a sua vida, mas o bote salva-vidas vem de lá, vem ao seu lado. Para ser salvo, é óbvio o que você tem que fazer. De alguma forma, você tem que entrar nesse barco salva-vidas. Tem pessoas lá dispostas e prontas para te receber e te arrastar para dentro. Você pode ser erguido, você pode ser levado a este bote salva-vidas, mas existe uma condição. Você tem que entrar nele. Você não pode permanecer no navio que está afundando e entrar no barco salva-vida. Para ser resgatado, você tem que largar, você tem que sair do navio que afunda. Quando você se achega a Cristo, você crê nele, acredita no que ele fez na cruz do Calvário para os pecadores, sinceramente se arrepende de todo o seu pecado, dá a ele a sua vida e está pronto para ser tomado para fora, tirado para fora da sua vida antiga. Ela é um navio que afunda e ser concedido uma nova vida em Cristo e deixar o velho para trás e viver para ele. É assim que se achega a Cristo. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, nos ajuda a todos esta noite, nos mostra estas coisas, remove esses bloqueios mentais, nós te rogamos. Remove nossa tolice e nossa despreocupação, e que todos nós possamos compreender as maravilhas de Cristo e o seu amor, e tudo o que ele tem feito, e tudo o que ele fará para cada alma. Abençoa-nos agora, ó Senhor, e ajuda cada um. Nós o pedimos no nome do nosso Salvador e por sua causa. Amém.